Os 40 anos da independência de Cabo Verde têm sido uma ocasião para o país olhar para o caminho percorrido e celebrar os seus heróis, anónimos ou não, que cada um à sua maneira construíram o edifício da libertação. Lili Cabual é uma dessas pessoas. Foi diretora da escola-piloto fundada pelo PAIGC em 1965 em Conakry para os filhos dos combatentes e os órfãos do tempo da guerra colonial. Nascida em 1934, no Tarrafal, Lili Cabual conta como despertou a sua consciência política.
Na altura não havia infraestruturas no Tarrafal, não havia hotel, não havia pensão, não havia nada. E os meus pais, que eram comerciantes, agricultores, tinham um contacto com uma casa comercial em Portugal, que por acaso conheciam os pais de um preso político, Guilherme da Costa Carvalho, que foi preso com 18 anos. Então eles vinham de Portugal para visitar o filho. Nessa deslocação ao Tarrafal, o comerciante que tinha contacto com o meu pai indicou-lhe vir para a casa dos meus pais. Então eles estiveram lá hospedados. Nós passamos a saber da existência do Guilherme. A minha mãe tinha o cuidado no Natal de fazer um bolo, mandar. E isso para mim teve uma influência extraordinária. Porque quando fui para Portugal estudar, esse casal recebeu-me como uma princesa, com todos os carinhos, todas as atenções, se quiserem, recompensa tudo o que receberam no Tarrafal. E então o importante é que eles tinham contacto com os ex-família dos presos políticos do Tarrafal. Iam visitar os familiares e eu ia sempre com eles. O Guilherme depois foi transferido para Peniche. Quando eles iam a Peniche, eu também acompanhava, ficava lá, íamos visitar o Guilherme. E conheci toda essa família com quem eles tinham relação dos presos políticos do Tarrafal. E aí eu ouvia o drama, o sofrimento dessa família com os filhos aqui no Tarrafal, onde muitos faleceram. Ainda hoje, depois vieram buscar os restos mortais, mas ainda temos no cemitério o sinal onde tinham sido enterrados. E uma coisa que me marcou profundamente: os pais do Guilherme, ele era Luís Alves de Carvalho e era o corretor da Bolsa do Porto. Normalmente, às 5, ele gostava de tomar um lanche com os amigos e esses amigos eram realmente pessoas ligadas à política. E uma vez nós fomos lanchar no café onde estávamos, a senhora que servia ouviu a nossa conversa de Rafale e então perguntou, disse: "Olhe, eu tenho o meu pai no Tarrafal, vocês conheceram?" Então, um dos ex-presos que lá estava ficou um bocado atrapalhado, porque o pai tinha morrido. Era a notícia dar à filha. Então, isso marca. Nem notícias. Aí desterrados. Tudo isso teria trabalhado e influenciado para depois eu pensar que poderia dar alguma contribuição para a libertação do meu país.
Foi para Lisboa, esteve na Casa dos
Na casa de
Estudantes
estudantes, sim.
e aperfeiçoou um bocado a sua formação nessa altura.
Sim, já havia essa sensibilidade e convivia com colegas que frequentavam a casa dos estudantes, eu também frequentava, mas mais para ir às festas, para ir comer a tal sopa gratuita de feijão que nos davam. Mas no momento da fuga do grupo de estudantes, nós fomos contactados. Nessa altura, eu já casada com um angolano, fomos contactados e tínhamos uma filha de 17 meses. Então era um bocado difícil, mas como a minha mãe foi nos visitar para conhecer a neta e queria trazer a neta, nós não hesitamos, porque facilitou-nos a fuga. Então a minha filha veio com a avó para Cabo Verde e nós integramos o grupo da fuga de 61 e a partir daí todo o processo da luta.
Neste processo da luta, Lalica Boal contribuiu sendo diretora da escola piloto do PAIGC.
Uma vez chegado pelo caminho, a trajetória até chegar ao Ghana, que o Kwame Nkrumah nos tinha mandado um avião para nos levar, fomos contactados por dirigentes dos diversos partidos, do MPLA. Veio o Viriato da Cruz, o Mário de Andrade, o Lúcio Lara e Amílcar Cabral. E aí Amílcar, com aquela simplicidade toda dele, falava, pensava para onde é que queres ir, o que é que queres fazer. E eu, como tinha a filha em Cabo Verde, preferi ficar no bureau do PAIGC no Senegal, por causa do contacto. E a partir daí, eu, durante as férias, ia trabalhar em Conakry, na escola piloto que foi criada em 65. Trabalhar com os professores, na reciclagem, na formação dos professores, na luta pela elaboração de manuais escolares. Depois, em 70, eu fui para diretora da escola. Então, em 70, fui para a escola piloto, que foi para mim a melhor escola da minha vida. O que eu aprendi aí, não aprendi nos bancos da faculdade. Porque para o regulamento da escola e por aquilo que se exigia da formação dos jovens, só realmente em regime de internato. Portanto, em 23 de janeiro de 64, realizou-se o Congresso de Cassacá. E nas decisões do Congresso de Cassacá, começou-se a selecionar jovens para essa escola piloto. Esses jovens eram filhos de combatentes, ou então órfãos de guerra, ou mesmo filhos de regiões libertadas. E o regime era realmente de uma educação integral. Essas crianças não tinham a presença dos pais. Então era não só ensinar o clássico, a leitura, a matemática, a geografia, as ciências naturais, não. Era ensinar tudo. E a escola, ela funcionava num regime de direção coletiva, que era constituída pelo grupo de professores e um comitê de alunos, constituído por 4 rapazes e 3 raparigas, que eram eleitos na Assembleia dos Alunos. Os alunos reuniam-se e escolhiam entre os melhores 4 rapazes e 3 raparigas, que faziam parte da direção coletiva. O internato funcionava só com o pessoal da direção e os alunos. Nós não tínhamos pessoal da limpeza, nem de, sei lá, da cozinha. Éramos nós que fazíamos tudo. Então era assim, todas as semanas havia um professor de semana e 2 alunos, um rapaz e uma rapariga, que controlavam todo o funcionamento da escola, desde a cozinha, a limpeza, a higiene, os quartos, tudo. E no fim de semana, sexta-feira, nós fazíamos uma reunião geral para o balanço da semana. Aí era a reunião de crítica e autocrítica. Depois do balanço, cada um fazia a sua crítica ou a sua autocrítica. E isso ajudou-me muito, porque inclusive no refeitório tinha sempre um professor que acompanhava para ajudar o aluno a saber estar numa mesa, como sentar-se, como comer. Não é a boca que vai buscar a comida, é a comida que vem para a boca. Que eles até depois tomavam isso com muito humor. Eu, por exemplo, quando entrava na sala, às vezes encontrava no quadro, no fundo do refeitório, não é a boca que vai buscar a comida, é a comida que vem para a boca. E não se sabia quem tinha escrito, já era uma maneira de um certo humor. E pronto, era assim, noções mais rudimentares do saber estar, do bom dia, o obrigado, com licença, e todas essas coisas nós transformamos. Não éramos só educadores, mas éramos os pais daquelas crianças com quem vivíamos. Nós também estávamos internados lá. Aos sábados era lavagem da roupa e havia coisas muito interessantes, por exemplo, o içar da bandeira, a presença de Cabral sempre que ele estava em Conakry, ia assistir à ginástica de manhã às 7 horas, ao içar da bandeira no domingo, dando sempre uma dica aos alunos: arranja, estás mal penteado, não é assim, põe-te direito. Quer dizer, todo mundo participou na formação desses jovens, que hoje são os grandes quadros da Guiné-Bissau, o que realmente é gratificante saber isso. Saber e ter a oportunidade de lá ir e ver a maneira como esses jovens me tratam, me recebem, falam da escola piloto.
Como é que foi vivida a morte de Amílcar Cabral?
A morte de Amílcar foi violenta, sobretudo para a escola piloto, com aqueles miúdos. Porque foi numa noite em que nós tínhamos uma delegação de Moçambique que devia ir visitar a escola, havia uma reunião com intervenção do Chissano, e depois da reunião o condutor vem, já a delegação saiu, fomos deitar, e o condutor vem, bate-me à porta, diz-me: Lilica, tiro em Minier. Eu disse: tiro em Minier? Porque se ouvia, era uma distância mais ou menos de 2 quilómetros da escola. Então levantei-me, chamei os professores para se armarem. Os professores foram pegar nas armas, mas pouco tempo depois para um caminhão com militares diante da escola, tocam o sino que nós costumamos tocar para chamar os alunos e mandam os professores deporem as armas. Então aí foi uma noite violenta. Não sabíamos do que se tratava, o que era, silêncio total. E de manhã vem um caminhão, entra na escola e chama os professores, meteram-nos todos naquele caminhão. E eu a pensar, vão-nos fuzilar aqui diante destes miúdos, vai ser um trauma pela vida fora. Mas não, levaram-nos lá para o sítio onde estavam os outros camaradas. Chego, encontro a Carolina e os outros camaradas. Eu disse, Carolina, o que é que aconteceu? Ela disse-me, não sabes? Mataram Cabral. Eu disse, o quê? E o Aristides? Levaram o Aristides. Aí foi uma desorientação. Há detalhes de reações que nem dá para contar. E então foi assim. Depois, quando voltamos para a escola, os miúdos tinham um choro, um grito. A ver as fotografias que nós tínhamos na sala dos professores. Depois tivemos que ir para a embaixada da União Soviética, da Rússia. E pronto, foi realmente um drama para toda a gente, os camaradas que estavam fora. Como continuar? Eu lembro-me, acordei, fui acordar o meu filho, que estava a dormir ainda. Disse-lhe, levanta-te, temos que ir para a embaixada. E ele, meio a dormir, disse-me, ah, alors il faut s'habiller joli. Pensava que ia para uma festa. Mas foi realmente violento. Só que os camaradas deram tudo para que a luta continuasse. Depois foram o abater dos aviões, as vitórias sobre vitórias, a proclamação da independência em Madinaboé, o retomar das coisas na Guiné-Bissau, as escolas. Eu depois de lá fui para o Instituto de Amizade na Guiné-Bissau. Depois fui para o Ministério da Educação como diretora-geral da coordenação. E assim estive até ao golpe de Estado de 14 de novembro de 80, que eu vim para Cabo Verde e continuei na área da educação. Inspetora-Geral da Educação, depois Presidente do Instituto Cabo Verdeano de Solidariedade e agora reformada, mas trabalhando mais do que nunca.
Era Lili Cabual, antiga diretora da Escola Piloto do PIGC em Conakry. Liliane Henriques, da Cidade da Praia, RFI.